Hola, Carlos Polentini, está lo ahí, buen día, Luciana. Carlos Polentini dice boa tarde. Olha que legal, falei da lembrança das coisas de meu pai ontem, em terapia. Olha, parece que está sendo tema esse, né? Fatos que tenho que pensar hoje como psicanalista. Tem um filme legal sobre pai. Peixe Grande. Não vi esse. Eu
Não
vi
vi
na.
esse também. Eu vi só a propaganda, só o trailer.
Existem. Bruno Dias disse que existem influenciadores do YouTube que se transformam em pais virtuais. É, são
Então.
substitutos. Os substitutos do pai, né? Aquela figura paterna ou figura materna é substituída por
Mas é.
artistas,
Isso não é de hoje,
esportistas,
né?
claro.
A Xuxa, no documentário dela, ela disse que ela chegou um momento que ela virou a mãe, a professora. Só que legal. Porque ela
Claro.
não dava bronca, ela só tava ali
Então,
pra.
também tem isso, né? O pai real é o pai que
É.
tem que dar bronca, o pai que diz: olha, vai lavar o
Homem.
prato, come feijão, não fica. E depois está a figura imaginária que não tem nenhum compromisso. Está tudo certo, está tudo bem. Não? Então é ocupar o lugar de mãe real, de pai real, é complicado, porque ao mesmo tempo que tem que lidar com essa fragilidade, de algum modo tem que dizer: olha, não fica comendo bolachinha,
Come comida.
come comida, come aquilo que está aí.
E isso vai gerar ódio na criança, né?
Exatamente, porque gera insatisfação,
Claro.
porque a criança quer tudo, continua comendo açúcar.
Claro.
E aí você tem que dizer: olha, não pode comer açúcar o dia inteiro. E a criança vai ficar com ódio de você por isso. E aí vai buscar um substituto. E aí o que diz Bruno Dias? Aparece alguém imaginário, que pode ser a Xuxa, que pode ser
O Lucas Neto.
Lucas Neto, que pode ser qualquer um, e esse não dá bronca, ao contrário, esse mostra brinquedos legais. É num mundo legal, onde tudo é legal. E aí parece que é isso, não? Há uma pré-adolescência que às vezes se estica bastante, onde o sujeito está entre pais, mães que de algum modo não querem que ele coma açúcar, e esse aqui que tem os brinquedos legais, a vida legal, tudo é divertimento, não tem tristeza, né?
Aí que vem o ódio ao pai, aí que vem a comparação, né?
Aí que vem a comparação. Eu me lembro quando fizemos o almoço com Klaus, que a teoria de Klaus da vida é que a gente nasce alegre
É que ele viu no filme,
e
né?
as tristezas vêm depois. Ele viu no filme. Bom, mas viu no filme,
E
mas
acreditou,
internalizou.
né?
Então, a gente nasce alegre e as tristezas vêm depois. Porque depois vêm as perdas, vêm os cortes.
Mas a gente nasce feliz, né?
Então, não sei.
Será? Mas a felicidade a gente também
Olha, a
constrói, né?
Rita Pereira está vendo a gente desde Goiânia.
Deve estar um calor, está quente aqui,
Deve estar
imagina lá.
calor lá em Goiânia, sim.
Nossa, mas eu acho que. Como que vocês conseguiram ser pais e não sentir sono?
E não.
Eu, olha, tô cuidando de um cachorro só. Não é um ser humano que fala e chora. E eu não. Esses dias. Chega meio-dia e eu já tô assim, pra ir pra cama e dormir até o dia seguinte.
Tua mãe fez graduação, mestrado, doutorado,
De
tudo.
jeito. Como
Né?
que
E a
consegue?
gente, eu estava terminando o doutorado, a gente foi morar no Paraná, eu estava
Hoje.
trabalhando.
Hoje acho que as pessoas não têm mais tanto filho porque elas gostam de dormir, né?
Então, aí está. Aí está o problema, né? Como é que é a questão da paternidade, da maternidade. Em outras épocas, me parece que, bom, tem setores da sociedade que continua tendo filhos com 20 anos.
Sim.
20 anos tem filho?
Sim.
35, 40.
Já tem neto.
40 já está com neto.
Sim.
E vão tocando a vida.
Sim.
E tem setores da sociedade onde a pessoa está com 40 anos e está pensando em ver se tem um relacionamento estável.
Exato.
Né? O que não significa que todo mundo tenha que ter obrigação de ter relacionamento estável, nem nada disso, obviamente. Me parece que isso não é o caso. Mas, por exemplo, inclusive para quem quer ter relacionamentos estáveis e quer ter filhos, há um setor da sociedade que pensa, não, eu vou primeiro estudar, vou me consolidar na minha carreira, vou fazer tudo e depois vou ter um filho.
Uhum.
E aí tem pessoas que têm filho com 40 e tantos anos.
Sim. Pô, mas você...
Não é? Parece como que há um planejamento onde o filho vem por último. O filho não faz parte dessa construção.
Mas aí você está acreditando que você vai ter sucesso na sua carreira, né?
Então, você já está pressupondo que vai dar certo. E que no final vem um filho. Mas é interessante como o filho não faz parte da construção. Faz parte do resultado. Isso implica que em que posição você se coloca em relação com o filho também. Agora é que estou pensando isso.
Por quê?
Porque para mim você e Felipe não foram resultado. Eram parte do processo de construção.
Uhum.
Vocês se construíram juntos.
Sim.
E assim, na doença, na saúde, na doença, na alegria, na tristeza.
Agora é como se fosse a última coisa a fazer, né?
Isso. E parece que
então,
em outras situações, ou em determinadas situações, é o primeiro que você faz.
Uhum.
Primeiro que você vai ter um filho.
E
aí você encara a casa, sei lá.
Pois é.
Faz um puxadinho, bota uma outra cama e vai tocando a vida.
Então,
você vai construindo junto.
Eu acho que tem um pouco a ver com o ritmo das coisas hoje em dia.
Eu acho que tem a ver com como a gente se individualiza, me parece.
Vou te falar uma coisa aqui.
É.
Na sua época, se você não fosse até o seu trabalho, não ia ficar te mandando mensagem. Se você estivesse doente, estivesse de férias, não fosse até o seu trabalho, não ia ter gente te mandando mensagem sobre o trabalho o tempo todo. Então é como, parece que as coisas com essa comunicação fácil ocupam muito mais espaço na vida hoje em dia. Se você não fosse até o seu orientador falar, ele não ficaria te enchendo o saco por e-mail, por WhatsApp, pra você escrever a sua tese.
Será que eu
tô
incomodando meus orientandos? Eu mando mensagem 5 da manhã.
Mas aí eu acho que é por isso, talvez, que deixa por último. Porque agora tá tão lotado de coisa que realmente não vai dar tempo.
É.
As coisas ocupam mais espaço hoje em dia, eu tenho a sensação.
Aqui Clarice disse, as mulheres têm menos filhos porque têm outros interesses. Além do mais, barato não é. Mas não estou falando só de mulheres, estou falando de homens também. Estou falando, por exemplo, conheço casais gays que têm homens que têm filhos e a construção um pouco foi essa. Primeiro a carreira,
uhum.
Primeiro a estabilidade. E depois adotar crianças, ter crianças, o filho vem depois, não é só...
Mas então, acho que é por isso, a vida já tá toda ocupada, já tem coisas que tiram o seu sono, porque quando você sai do seu trabalho, ainda estão te mandando mensagem no celular.
Então, mas você não acha que é uma forma de se, vou utilizar uma palavra de moda, de se auto-perceber como indivíduo isolado que precisa fazer uma carreira.
Também.
E depois o filho entra como...
Um plus.
É isso, um plus a mais, como quem disse. Então eu sou, pode ser um homem, pode ser uma mulher, pode ser uma mulher e um homem, tanto faz. Mas eu me auto-percibo como um indivíduo isolado, que preciso levar adiante certo nível de vida.
É.
E aí o filho entra depois. O filho não entra como parte da construção, não entra como parte do... Vamos junto.
Não, mas eu acho que é por conta dessa coisa do tempo aí. De ocupar o tempo. De como as coisas são agora.
É.
Eu acho que o ritmo de trabalho hoje em dia é outro. A obrigação de produção hoje em dia é outra. Não é igual antes.
Não sei. O que você acha?
Você quem? Para quem você está perguntando?
Ah, Luiz Paulo disse, o que vocês podem falar sobre seus pais, Daniela e Emília? Bom, a gente falou, já falamos sobre isso. Eu tava... Luiz Paulo disse que o ter filho é mais um reflexo do tempo em que vivimos. É sintoma. É sintoma. Ter um filho, é um sintoma dos pais.
Do pai? Você acha?
Das mães. Não sei. Carla disse que está assistindo de Anápolis. Anápolis dizem que é uma cidade muito linda em Goiás. É uma cidade antiga já. Como eu fico sabendo desses encontros? É toda quinta-feira, Carla. Toda quinta-feira a gente almoça aqui em casa. Às vezes temos convidados. Já tivemos o Luiz Paulo. Tivemos, fomos na casa da Débora. Que aliás hoje seis horas.
6 horas.
Por YouTube.
Isso. Não.
Não vai ser por YouTube?
Não, na plataforma hoje.
Ah, não, pensei que iam abrir por YouTube. Não vão abrir?
Não, é na plataforma para os inscritos, pai.
Então é para a plataforma. Vamos estar conversando sobre angústia.
Sim.
Sobre angústia. No final de agosto vamos estar falando sobre o trauma e a repetição. Mas com a Débora, que vai chegar aqui em casa...
Daqui a pouco.
Daqui a pouco vai chegar aqui em casa.
Sim.
Mas então, esse é dia do pai, no domingo. E aí, sei lá.
Aí você vai passar o dia dos pais com seu sogro.
É.
Então tá bom.
Você não vem comigo?
Mas você tá passando com o pai de outra pessoa?
Com o pai de outra pessoa?
Com outro pai?
É outra filha.
É, então.
É.
É isso, né, pai?
É uma cobrança. Essa foi.
Não, depois a gente esse conversa. Olhar, não vamos falar foi... aqui. Em casa a gente conversa.
Mas a gente tá aqui em casa.
Ai, ai. É isso. Semana que vem a gente... Semana que vem é aniversário do ESPCast. 2 anos. 2 anos. Do YouTube. 1 ano da plataforma.
Olha o que Lorenzo disse em relação com o que a gente falou. Bom, primeiro a Clarice disse que teve filho aos 19 anos.
Uhum.
Olha que interessante. Não planejado. Filhos de 19 anos não planejado. Foi um amor se construindo dia a dia. Eu acho que a melhor idade para ter filho é essa.
19 anos.
18, 19, uhum. 20 anos.
Nossa Senhora.
Tem que ter filho.
Meu Deus do céu, pai.
E ir fazendo as coisas.
Que caos.
18, 19, 20 anos.
Mó caos.
Não.
Sim.
Tem muita gente que tem...
A vida já é um caos nessa idade.
Então, mas aí você vai tocando junto.
Nossa, pai, eu tenho 25 anos.
Então, você acha que você já teria que ter 4, pelo menos.
Faz tempo que eu tinha 19, parece, né?
Então, você a essa altura já tinha 4.
Que terror.
Lorenzo Bueno disse o seguinte. Acho que tem a ver com querer prover boas oportunidades aos seus filhos. Esse é o problema. Aí que está o problema. Acho que o sujeito se planeja para ter filho com 40, 45 anos porque quer dar
o melhor.
o melhor para o filho, é, e preencher. E aí, acho que aí essa é a posição. Há uma posição na qual você pensa que você tem que dar as melhores oportunidades ao seu filho. Me parece que essa é uma posição. Uhum. A outra é na qual você diz, vamos construir juntos. E você convida seu filho, uhum, a encarar com isso. Me parece que esse é outro modo de entender o que pode ser um grupo familiar. Também, não? Me parece que é isso. Lourenço Bueno coloca isso, acho que tem a ver com isso, com querer prover de boas oportunidades, e que talvez para isso, e talvez para isso venha a insegurança financeira. É esse o problema, né? E aí que está o pai que se cobra de dizer, eu faltou para mim, mas para meu filho não vai faltar nada. E bom, é uma vida terrível essa, porque como assim não vai faltar nada?
Sim.
Eu vou dar tudo para meu filho. E depois vem também isso, os pais que ficam 24/7 trabalhando para dar tudo para os filhos, e não está com eles também, não está junto, não está próximo.
Sim.
Não digo que é bom, então larga o trabalho, larga o emprego, larga o serviço e pronto, e fica. Também não é isso, mas é... Não sei, esse é um ponto. Me parece que Lourenço atacou o ponto fundamental, né? O pai, a mãe, as mães, os pais, os cuidadores, as cuidadoras que se colocam em prover de boas oportunidades aos filhos.
Uhum.
E aí parece que essa é a função do pai, da mãe, prover de boas oportunidades. Bruno Dias diz que acredito que filho não pode ou não deve ser um projeto, mas uma parte contingente de uma relação afetiva. Muitas vezes eles, os filhos, surgem por, entre aspas, acidentes. A Clarice diz, estou animosa por este encontro sobre angústia. É hoje à tarde, com a Débora. A Sandra Arantes Felipe diz, será que não tem a ver com primeiro sentir-se capaz de suprir as necessidades básicas da criança e o fato destas necessidades se ampliarem a cada geração?
Sim.
É boa essa, porque o sujeito se coloca nessa posição.
Parece... É que hoje em dia tem toda essa questão da criação, de não dar traumas pra criança, não sei o quê. Eu acho que isso apavora mais, né? Então você supõe que você vai ter a condição financeira ideal, a condição psíquica ideal pra poder criar uma criança depois que você cumprir todas as suas metas individuais, né?
Sei. É, eu acho que esse é um ponto, a da Sandra ataca um ponto interessante. Não é, parece que e as necessidades básicas são cada vez, incluem Minecraft hoje, as necessidades básicas incluem isso, incluem
tablet,
incluem coisas terríveis.
Sim.
Luiz Paulo disse que existe algo de dúbio entre dar o melhor quando estiver mais velho e dar o melhor mais novo.